Yeah.
Portal na internet que reúne no único espaço informação, serviço, prestação de contas e participação social do governo federal.
Trabalhadores domésticos tiveram maiores aumentos de salário entre os empregados no ano passado.
A pesquisa também revela queda no número de casos de trabalho infantil no país.
Sexta-feira, 27 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cria meu website.
Controlar a caderneta de vacina dos filhos, consultar dados na Receita Federal, pesquisar informações sobre horários de voo, são alguns dos mais de 500 serviços que a partir de agora podem ser encontrados em um único site, o novo Portal Brasil.
O lançamento do novo portal foi hoje aqui em Brasília e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.
A presidenta que disse hoje que a ideia é mudar o governo de analógico para digital. A ideia do site é oferecer em um só local todas as informações relativas ao governo federal e promover a interação com os internautas. No novo Portal Brasil, o cidadão encontra notícias e dados sobre políticas públicas, inclusive as produzidas pelos ministérios. Além disso, é possível baixar aplicativos para celulares e tablets. Por enquanto, são 30. Um deles é o Proteja Brasil, criado pela Secretaria de Direitos Humanos. O software mostra como fazer denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Há também a caderneta de vacinação digital, que ajuda os pais a manterem em dia as vacinas das crianças. A presidenta Dilma Rousseff disse que quer apostar na interação com os internautas.
Isso significa que nós queremos construir uma prática sistemática de ouvir as ruas, de ouvir o que querem as universidades, de ouvir o que querem as pessoas, a população da cidade, do campo, no Brasil, dos diferentes segmentos sociais, e ouvir as redes sociais.
No total, o site ainda traz mais de 580 serviços online, como informações sobre seguro-desemprego e sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é passar do meio analógico e integrar o governo ao universo digital.
Porque ainda a lógica analógica e dos papéis permeia todo o governo. Então a nossa ideia é justamente começar um processo no qual o governo muda de analógico para digital.
No novo portal, também é possível assistir a TV NBR ao vivo e ouvir a Voz do Brasil. O endereço do novo Portal Brasil é o www.brasil.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
E a presidenta Dilma reativou hoje a conta na rede social Twitter.
Também hoje a presidenta se encontrou com o estudante humorista Jefferson Monteiro, autor do perfil Dilma Bolada, um personagem fictício da presidenta, no Twitter e no Facebook.
Durante o encontro no gabinete presidencial no Palácio do Planalto, eles trocaram mensagens, cada um usando um computador lado a lado.
A presidenta informou ainda que além da conta no Twitter, também vai estar na rede social de compartilhamento de fotos e vídeos Instagram.
E no Twitter, Dilma Rousseff anunciou também que vai abrir perfil oficial no Facebook.
Sete e cinco.
E falando em internet, hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre a conferência virtual Democratização da Comunicação e Cultura Digital.
Organizada pelo Ministério da Cultura, a conferência permite que qualquer cidadão auxilie até o dia 13 de outubro, pela internet, na construção de políticas sobre os dois assuntos, democratização da comunicação e cultura digital.
Tema da entrevista que o jornalista Eduardo Biagini fez com a coordenadora-geral de Cultura e Comunicação da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Alcione Carolina Silva.
Quem pode participar da conferência virtual e o que, que deve fazer?
É muito interessante, né, acompanhando os relatórios, que tem muita gente do interior do Brasil participando, né? Muitos municípios, assim, fora as capitais, que estão contribuindo na plataforma. O usuário da plataforma, né, o cidadão que quiser contribuir para elencar as prioridades nacionais, ele vai ter que entrar no endereço na internet sem www. Então é confelivreconcult.culturadigital.br. Lá você vai ter um menu que tem um sobre que explica todo esse processo com mais detalhamento e tem um como participar. Aí você entra lá, você vai ter acesso a 189 ações divididas pelos 6 eixos. O primeiro eixo é educar para comunicar, o segundo eixo é produção de conteúdos culturais, o terceiro, distribuição de conteúdos culturais, o quarto vai discutir as propostas de infraestrutura para comunicação, o quinto é para fortalecer quem faz a comunicação e protagonismo social, e o sexto e último é o de comunicação e renda. A consulta, é bom lembrar, ela se encerra em 16 dias. Então a gente tem aí um pouco mais de 2 semanas para fazer a colaboração sobre essas prioridades que vão integrar a pauta de discussão dessa terceira Conferência Nacional de Cultura.
Coordenadora-Geral de Cultura e Comunicação da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Alcione Carolina Silva, obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
Voz do Brasil. O IBGE divulgou hoje a síntese de indicadores da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012. O levantamento, Kátia, é a principal fonte de indicadores socioeconômicos do país.
Ao todo, o IBGE visitou 147 mil residências de brasileiros para saber mais sobre temas como migração, trabalho, rendimento, educação, famílias, domicílios e acesso à internet.
E o destaque fica para os trabalhadores domésticos, que tiveram a maior alta de rendimento entre os empregados em 2012.
Segundo a pesquisa, o rendimento dos trabalhadores cresceu 5,8% de 2011 para 2012. Os empregados domésticos foram os que tiveram os maiores ganhos, chegando a 8,4% para os não formalizados e a 10,8% para os que trabalham com carteira assinada, como a babá Ivoneide Medeiros, que teve aumento no salário.
O aumento de salário é importante, porque no meu caso eu quero ter uma independência, quero morar na minha casa, então isso é muito importante.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comentou os índices de emprego no Brasil.
Nós temos dados absolutamente fantásticos. Você tem queda na taxa de desocupação, aumento na taxa de emprego, aumento na taxa de emprego formal e aumento da renda em todo o Brasil.
A pesquisa do IBGE mostra ainda que o nível de instrução dos brasileiros com mais de 25 anos de idade melhorou. O percentual de pessoas sem instrução ou com menos de um ano de estudo caiu de 15,1% em 2011 para 11,9% em 2012. A babá Ivoneide Medeiros estuda pedagogia e pretende continuar os estudos.
O ambiente da universidade é uma coisa que eu me encantei. Eu gosto muito, eu não pretendo mais parar de estudar. Eu quero fazer psicologia, porque eu sempre sonhei em ser psicóloga.
O levantamento também apontou avanços no acesso a bens duráveis e à internet. O país ganhou 5 milhões e 300 mil novos internautas entre 2011 e 2012. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o computador com internet significa mais conhecimento, o que pode representar números positivos em outras áreas.
O Brasil cede 36,5% da população que tinha acesso a computador com internet para 40%. Então, hoje, 40% da população brasileira passa a ter um bem de consumo que é o computador e outro que é acesso à internet. Isso é um dado muito relevante, inclusive vai melhorar nossos indicadores em outras áreas, como acesso a informações sobre o mercado de trabalho e assim por diante.
Outras informações sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em www.ibge.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
E a PNAD também mostra, Luciano, que no ano passado o Brasil reduziu em 4,25% a mão de obra infantil.
Na reportagem de Leonardo Meira, vamos conferir algumas ações que têm por objetivo reduzir ainda mais a taxa de trabalho entre pessoas de 5 a 17 anos de idade.
Em 2012, o Brasil registrava 3 milhões e meio de trabalhadores entre 5 e 17 anos de idade, cerca de 156 mil a menos que em 2011. Esses jovens trabalhavam em média 27 horas e meia por semana, e a atividade agrícola foi a responsável por concentrar mais de 60% da mão de obra infantil. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destaca uma das principais quedas indicadas pela pesquisa.
Destaco em especial a queda do trabalho infantil de 23% num público que para nós é um público muito preocupante, que merece uma proteção grande, que é de 10 a 13 anos, mas cai em todas as faixas de 10 a 15 anos, que é também onde a legislação brasileira busca proteção.
O Serviço Especializado de Abordagem Social, o SEAS, ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social, é uma das ações para retirar as crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade. Andréia Roberta de Souza trabalha como orientadora socioeducativa no SEAS e conta que a sensação é de vitória quando consegue encaminhar as famílias para a rede socioassistencial.
A gente busca fazer com que a família entenda, às vezes ela não entende a primeiro princípio que aquilo ali é o trabalho infantil. A gente explica para elas que existe o serviço dentro da região onde elas estão. Um dia a gente explica uma coisa, outro dia explica outra. Um trabalhinho de formiguinha até chegar ao nosso objetivo. E a gente sente feliz, porque a família, de uma maneira, está sendo assistida dentro da região dela, né?
Outra ação do governo federal é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Em todo o país, o programa atende a mais de 820 mil crianças afastadas do trabalho em mais de 3.500 municípios. Os menores são acompanhados por equipe técnica e psicoassistencial. De São Paulo, Leonardo Meira.
E entre os dias 8 e 10 de outubro, o Brasil vai sediar a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil.
Esta será a primeira vez que um país fora da Europa recebe a conferência.
Sexta-feira, profissionais formados no exterior que atuam no programa Mais Médicos completaram a primeira semana de trabalho.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou dois postos de saúde que receberam profissionais estrangeiros na região metropolitana de Salvador, na Bahia.
A Bahia foi o estado da região Nordeste que recebeu mais médicos estrangeiros na primeira etapa do programa. A repórter Daniela Almeida acompanhou a visita do ministro Padilha e tem mais informações.
A unidade do Programa Saúde da Família, em Periperi, na região metropolitana de Salvador, foi reformada recentemente. Mas há 9 anos não há médicos fixos no posto. Quando precisava de um médico, a população de quase 12 mil pessoas tinha de buscar atendimento em outros bairros da capital baiana. Com a chegada de dois profissionais estrangeiros pelo programa Mais Médicos, os moradores têm esperança.
Tava um Deus nos acuda aqui, né? A gente estava passando muito sufoco sem médico.
Eu espero que com esses dois novos médicos que chegaram, o atendimento seja melhor, porque o atendimento é muito precário.
Eu espero que agora a gente tenha atendimento, né? Como nós temos problema de pressão, a gente chegava aqui, não tinha atendimento, tinha que ir para outros lugares.
Desde terça-feira, o português Raul Reis e o angolano Francisco Manuel Pegado trabalham na unidade de Periperi, chamada Nova Constituinte.
Eu procuro logo no início mostrar ao paciente que estou ali não só como médico, mas também como amigo.
A população está satisfeita porque quando entram para consulta, parabenizam-nos, dizem que estão satisfeitos, que estão contentes e isto é sinal de que as pessoas estão satisfeitas com a nossa presença aqui. Agora cabe a nós e compete-nos dar a resposta adequada para a satisfação das suas necessidades prementes.
Na primeira semana de atuação aqui na Bahia, Raul e Francisco receberam a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que ouviu as impressões dos médicos sobre os primeiros contatos com a população local. Em todo o Brasil, 670 profissionais com diplomas estrangeiros estão aptos a trabalhar em 359 municípios e distritos indígenas. E o Ministério da Saúde planeja a vinda de outros profissionais do exterior a partir de 1º de outubro. A ideia, de acordo com o ministro Padilha, é que eles trabalhem nas localidades não contempladas na primeira fase do Mais Médicos.
Todo mês nós vamos continuar, por um lado, abrindo as inscrições para os médicos brasileiros, dos médicos de outros países e parcerias internacionais que nós estamos fazendo. Agora, em outubro, nós vamos receber pelo menos mais de 2 mil médicos estrangeiros que virão para aquelas 3 semanas de avaliação nas universidades e vão começar a atuar no final do mês de outubro nos municípios, aquelas vagas não preenchidas por médicos brasileiros.
O Mais Médicos faz parte de um pacto do governo federal para melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Até 2014, serão investidos 15 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e ainda para ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país. De Salvador, na Bahia, Daniela Almeida.
7h16.
226 municípios goianos com até 50 mil habitantes já contam com uma retroescavadeira. E hoje, pela primeira vez, foram entregues a 29 municípios de Goiás motoniveladoras.
As máquinas foram doadas pelo governo federal na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. A repórter Carolina Becker esteve no município goiano de Formosa e traz mais detalhes sobre esse assunto.
São regiões onde faltam água e acesso às estradas. Cerca de 25 mil famílias entre assentados da reforma agrária e quilombolas serão beneficiadas. Para o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, as máquinas vão levar qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social para as comunidades rurais.
Uma boa estrada vicinal melhora a infraestrutura, melhora a nossa produção, agiliza o deslocamento da nossa produção de alimentos, principalmente, e também melhora a condição de vida, principalmente dos agricultores e especialmente dos agricultores familiares.
Silvalina Alves dos Santos é presidente de uma associação de agricultores familiares de Teresina de Goiás, um dos municípios que receberam as máquinas. Ela conta que os agricultores dependem das estradas para levar os alimentos produzidos para as escolas e mercados. E agora os produtores terão melhores condições de trabalho.
A nossa estrada é muito ruim e com certeza vai ter melhoria nas estrada nossa, para o produtor rural entregar seus produtos nas escolas, né, que é o programa do governo federal, que é pelo PA, PENAI, nas escolas. Estou muito feliz mesmo.
Em Goiás, 226 municípios recebem as máquinas do PAC 2, retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba. Já foram entregues as retroescavadeiras. Depois das motoniveladoras, os municípios vão receber os caminhões caçamba. No estado, os investimentos chegam a quase 11 milhões de reais. Em todo o Brasil, 5.061 municípios recebem as máquinas. Os investimentos são da ordem de 190 milhões de reais. De Brasília, Carolina Becker.
Voz do Brasil.
Luciano, você sabe o que é crime cibernético?
Então, Kátia, os crimes cibernéticos geralmente são definidos como qualquer tipo de atividade ilegal que usa a internet, uma rede pública ou privada ou um sistema de computador doméstico.
Isso mesmo, existem os que são para conseguir informações confidenciais para uso não autorizado.
E ainda a intimidação, as fraudes de telemarketing, internet, o roubo de identidade, de contas de cartões de crédito, também são considerados crimes cibernéticos, quando as atividades ilegais forem feitas com o uso de um computador e da internet.
E falando nisso, terminou hoje no Rio de Janeiro um encontro que discutiu políticas públicas mais eficazes para o setor cibernético brasileiro.
A repórter Gláucia Gomes entrevistou o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, e traz as informações.
Quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas para o setor cibernético?
Tem uma miríade de políticas de defesa cibernética, mas eu gostaria de ressaltar duas. A primeira delas é a criação de um comitê de defesa cibernética, formado por vários ministérios, de forma a atender os desafios colocados pela própria presidenta no discurso recente na ONU, de como garantir uma série de princípios, como liberdade de expressão, privacidade. Então é preciso de uma política governamental em sintonia com a sociedade em relação a esse setor que não tem fronteiras físicas. E o segundo elemento é a proposta de se incorporar nas metas do milênio da ONU, em particular na 8ª meta, que é a meta de governança, que discute a questão de conectividade, criação de um índice de inclusão digital e se discutir as questões levantadas de privacidade, liberdade, dentro dessa meta, que congrega inclusão digital e congrega governança, que são os dois elementos aí discutidos.
Como isso contribui para melhorar a segurança dos meios de informação para o cidadão?
A internet é um admirável mundo novo, está sempre se reinventando, onde indivíduos pequenos, os chamados hackers, pode ter um impacto grande, porque, vamos dizer, quem tem a iniciativa do ataque pode ser pequena e causar grandes estragos. Então é muito importante você fazer desenhos de mecanismos, mobilizar a sociedade nessa atividade que não tem fronteiras de atuação.
Ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri. Ministro, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigado.
Viajar é bom demais, né, Kátia?
Se é, Luciana, ainda mais quando a gente pode ganhar descontos e vantagens exclusivas.
É o que idosos, pensionistas e aposentados têm desde 2007 no programa do Ministério do Turismo, o Viaja Mais Melhor Idade, que agora foi reformulado.
Isso mesmo, e uma das novidades é que quem participa pode comprar produtos avulsos, como uma hospedagem, por exemplo, sem ter que fechar pacotes completos de viagem. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
Dona Luzia Almeida, que tem 78 anos e mora em Brasília, adora viajar. Desde que se aposentou e ficou viúva, tem viajado mais. Dona Luzia faz pelo menos 4 delas ao ano com um grupo de amigas da mesma faixa etária. Já perdeu a conta de quantos países visitou, mas fala de uma viagem especial.
O que eu queria era conhecer o Danúbio. E eu conheci. E conheci outros lugares maravilhosos. Praga, Varsóvia, Polônia. Todos são maravilhosos. Mas a Áustria é divina.
De acordo com o IBGE, 12% da população brasileira, quase 24 milhões de pessoas, estão acima de 60 anos, assim como Dona Luzia. E dessas pessoas, 70% têm renda própria. Pensando no potencial deste público para que o setor, o Ministério do Turismo criou em 2007 o programa Viaja Mais, Melhor Idade. Segundo o supervisor de produtos da Viotur Operadora, Daniel Oliveira, o programa já contabiliza um aumento significativo na busca de pacotes.
No geral, nossas vendas aumentaram em cerca de 20 a 25% após esse programa do Ministério do Turismo, né?
O programa Viaja Mais, Melhor Idade foi criado para movimentar o mercado brasileiro de turismo no período de baixas temporadas. Atualmente, o programa oferece 270 pacotes para 70 destinos diferentes. A meta é ampliar o número de destinos para chegar a todos os estados. E para se tornar mais atrativo e promover a inclusão social dessas pessoas, o Ministério do Turismo acaba de reeditar o programa. De acordo com o coordenador-geral de segmentação do Ministério do Turismo, Wilco Souto, a nova edição traz muitas novidades.
Uma das grandes novidades é que o turista ele vai poder comprar produtos avulsos, vai poder comprar meio de hospedagem separadamente, ou pacote de viagens por meio de agência de viagem para aqueles que gostam de um atendimento mais personalizado, mas vai poder comprar também uma locação de um veículo, pacote de hospedagens, entre outros serviços. Uma outra novidade também é o crédito facilitado, que é uma parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica. O idoso, aposentado e pensionista, participante do Viaja Mais Melhor Idade, ele poderá parcelar a sua compra em 48 vezes.
O programa Viaja Mais Melhor Idade dá descontos de até 30% nos preços dos pacotes. Há cruzeiros pelos rios da Amazônia, com safari fotográfico, contemplação de botos e visita a povoado indígena. Essas são só algumas das opções de viagem. Para conhecer mais, visite o site do programa em www.viajamais.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o novo portal na internet que reúne no único espaço informação, serviço, prestação de contas e participação social do governo federal.
Trabalhadores domésticos tiveram maiores aumentos de salário entre os empregados no ano passado.
E a pesquisa também revela queda no número de casos de trabalho infantil no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira, uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.